Aconteceu.
Nosso editor-chefe Mauro Tchequerini já aqui para a gente falar do que aconteceu esta semana. Reformas, reformas e mais reformas.
Exatamente.
Mas a gente começa pelo plenário, né?
Bom dia, Lincoln. Bom dia, Dani Popov. Bom dia aos ouvintes. No plenário, vários projetos aprovados, né? Um deles torna mais rigorosa a pena para quem cometer violência contra as mulheres na internet ou nos meios de comunicação. Essa proposta vai agora para a análise do Senado e é o que vai acontecer também com outro projeto aprovado que determina que agentes de saúde localizem nas comunidades as mulheres que não estão fazendo exame preventivo de câncer de colo de útero. Também seguem para o Senado outros dois projetos aprovados pelo plenário da Câmara nesta terça-feira, o que pretende unificar todos os documentos do brasileiro, como RG, CPF e título de eleitor em um só, o chamado documento de identidade civil, projeto que está tramitando há bastante tempo aqui na Casa. E outro que também vai para o Senado é o que cria o sistema de proteção a crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. Esse projeto cria, por exemplo, a figura do depoimento especial, que assegura à criança ou ao adolescente vítima de violência o direito de ser ouvido em local que garanta a sua privacidade sem nenhum tipo de contato com o agressor.
Só mencionar rapidamente a primeira lei que você trouxe aí, que é aquela... É para punir a pornografia de vingança, né? Pessoa que.
Mas ela é restrita para mulheres?
Não, ela é para proteger principalmente as mulheres, que são 95% das vítimas disso, que ficou conhecido internacionalmente como revenge porn e depois foi traduzido para pornografia de vingança no Brasil, e que infelizmente já levou inclusive ao suicídio duas mulheres, uma delas aqui em Goiânia, num caso recente, absurdo. É grotesco que a gente precise ter uma lei, um endurecimento da lei para evitar esse tipo de comportamento bizarro, né? Mas se não tem outro jeito... Vamos lá, né? A punição tem que ser rigorosa, tem que acontecer mesmo.
Bem, mais alguns projetos aprovados nesta semana pelo plenário. Outra proposta que vai agora à sanção presidencial cria regras sobre a gorjeta, que passa a ser considerada parte variável do salário dos garçons. Para o pagamento dos encargos trabalhistas, os patrões vão reter parte desse dinheiro pago pelos clientes. Atualmente, né? Pela CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas, a gorjeta é um ganho extra e não entra nos cálculos dos benefícios trabalhistas. Com essa lei, ela passa a entrar no cálculo dos benefícios.
É bom principalmente para aumentar um pouquinho a aposentadoria, né? Porque garçom geralmente tem um vencimento básico muito baixo e tem até 2/3, 3/4 do seu salário.
Apesar de perder uma parte, né, desse valor, né?
É, mas já é prática, a maioria dos estabelecimentos, reter 33%, né? Então, segundo os garçons. Agora, vai ser retido menos, vai ser retido 20%, né? Segundo alguns garçons, os patrões já têm retido aí algo em torno de 1/3. Então, tem garçom... mas como tem patrão que não retém nada... Varia muito a reação de um restaurante para o outro, né? Então, no fim das contas, parece que ficou dentro da média. O fato é que regra ruim ou regra boa precisa de uma regra, né? Porque estava cada um fazendo de um jeito, né? E aí, agora, pelo menos, as pessoas têm segurança. Né?
Bem, mais dois projetos aprovados em plenário. A medida provisória que aumenta o prazo para a renovação das concessões de rádio e TV. Esse texto aprovado pelo plenário vai agora para o Senado e precisa ser votado até o dia 12 de março para não perder a validade. E o plenário também aprovou proposta que permite que empresas destinem até 10% de sua cota total de aprendizes à formação técnico-profissional na área esportiva. Garante ainda que os aprendizes deficientes continuem sendo contratados dessa forma por mais 2 anos e esse texto também vai à sanção presidencial.
Perfeito. Agora vamos falar das reformas?
Vamos falar das reformas. Reforma da Previdência primeiro, né? Nessa semana houve 2 audiências, uma sobre o regime geral da Previdência Social. O relator, o deputado Arthur Oliveira Maia, disse que as regras de transição propostas pelo governo devem ser modificadas para evitar injustiças.
2 momentos nessa semana que o governo já deu uma piscada, né? Primeiro foi a informação de que o PMDB não vai fechar questão. Você já não vai obrigar os seus parlamentares a votarem como a determinação do Palácio do Planalto. Ao contrário do que o PT fez na reforma de 2003 e que resultou na expulsão de deputados, né, que fundaram o PSOL. Então, percebendo que há uma resistência enorme, o PMDB já disse, não vai fechar questão. E agora, quando o próprio relator diz, olha, essa regra de transição é uma porcaria, não dá para ficar assim, o governo piscou, porque, obviamente, isso não foi dito pelo relator sem
uma razão,
alguma,
né,
anuência, né, por parte do governo, alguma concordância de alguém importante dentro do governo. Né?
É, o relator Arthur Oliveira Maia disse que tem que fazer uma regra de transição que se aproxime mais da realidade, e ele explicou, né, a regra de transição desce dos 65 até os 50, como se estivéssemos descendo uma escada com degraus de 20 centímetros. E quando chega dos 50 anos para os 49, é uma queda de 2 metros. Então não tem como fazer isso.
Eu ia mencionar, precisa, porque eu achei essa frase dele muito boa.
Suavizar essa queda. Mas o relator afirmou que não há dúvida de que é necessário ter uma idade mínima para a aposentadoria. Ele também se mostrou favorável a uma revisão das renúncias fiscais atuais e citou o exemplo de universidades particulares. A segunda audiência pública da semana foi sobre os benefícios de prestação continuada, chamada
BPC. O que muita gente confunde com aposentadoria, né? Muita gente até se refere ao BPC como minha aposentadoria. Mas o BPC, a diferença dele para aposentadoria, é que a aposentadoria você contribuiu, BPC vai para quem nunca contribuiu, né? Ou para quem contribuiu muito pouco, que não foi suficiente para dar direito à aposentadoria. Como o valor do BPC é o mínimo, e muitas aposentadorias também têm um salário mínimo, aí muita gente confunde, acha que
o BPC é para idosos e
pessoas com deficiência.
Pois é, e a grande discussão é se você vai ou não desvincular o BPC, o benefício de prestação continuada, do salário mínimo, porque o principal argumento é, no mundo inteiro é assim, né? O benefício de natureza assistencial é menor do que o benefício de natureza previdenciária. Só que no mundo inteiro o salário mínimo é bem maior também, né, do que no Brasil, que tem um salário mínimo razoavelmente baixo.
Bom, nessa audiência, vários deputados da própria base do governo, além, é claro, dos de oposição, se manifestaram favoravelmente à retirada das mudanças nesses benefícios. Na audiência pública, o assessor da Casa Civil, Bruno Bianco, lá do governo, né, explicou que a ideia é não desestimular as contribuições previdenciárias no sistema geral, já que a BPC não precisa de contribuição.
Pois é, a grande dúvida está aí. Assim, o argumento do governo me parece um argumento lógico. O problema é que ele tem uma dificuldade danada quando enfrenta a realidade. O que o governo diz? Olha, se o cara aposenta com 65 anos, ou, por exemplo, da aposentadoria rural, contribuindo, ou se ele vai ganhar o BPC a partir dos 65 anos, tendo ou não contribuído, não vai contribuir. Então, eu tenho que jogar o BPC pelo menos para 70 anos. Ah, tudo bem. Só que uma parcela enorme da população não vai chegar aos 70 anos. Então, eu estou jogando essa aposentadoria para nunca.
Para,
né,
nunca. É.
Então, há do ponto de vista contábil, é um bom argumento? É. Mas e a realidade, né?
Esse mesmo assessor da Casa Civil, Bruno Bianco, afirmou que o BPC dobrou em 12 anos, chegando a um gasto anual de 46,5 bilhões de reais em 2016 para 4 milhões e meio de pessoas. Mas a representante do Movimento das Pessoas com Deficiência, Isabel Maior, disse que o requisito de renda maior para acesso ao BPC determina que cada membro da família do interessado tem que ganhar no máximo R$ 234,00. Ela disse que quem recebe o BPC hoje nunca teria condições de pagar a Previdência Social no Brasil, o argumento dela, né?
É verdade, até porque temos um mercado de trabalho que não é nem um pouco inclusivo, e mesmo com uma lei que estabelece que para empresas acima de 100 pessoas, pelo menos 5% devem ser deficientes, ninguém cumpre a lei. Levantamentos recentes mostram que quase nenhuma empresa brasileira cumpre a lei da cota para deficientes. Então, um deficiente não trabalha, como é que ele vai ter condições de pagar a Previdência?
Ele já está sendo sustentado, né?
É.
Bom, Lincoln, você já mencionou aqui as 7 emendas, né? A reforma da Previdência, lembrando a emenda do deputado Paulo Pereira da Silva, do Solidariedade Paulista, que reduz a idade mínima da proposta de 65 para ambos os sexos, né, para 60 anos.
Que é a idade mínima do serviço público.
Isso. Na verdade, 65 para ambos os sexos, como está na proposta, para 60 anos na proposta dele para os homens e 58 anos para para as mulheres. O aumento de 15 para 25 anos de contribuição seria válido apenas para quem começar a contribuir após a promulgação da emenda, de acordo com essa proposta apresentada.
Essa é a principal diferença, porque ela acaba com a necessidade de regra de transição, né? Aí não tem regra de transição, é só quem entrar que vai estar submetido às novas regras.
É, e o prazo para apresentação de emendas depende das sessões do plenário da Câmara, mas deve terminar até o final, até o início, na verdade, da segunda semana do mês de março.
E aí vai ter um esforço por parte do governo para acelerar, né? Para botar gente no Congresso na segunda e na sexta para ter sessão e contar prazo, ao passo que a oposição vai fazer corpo mole para não ter quórum nem na segunda nem na sexta, para não contar prazo e o prazo se esticar, porque aí ele tem mais tempo para coletar 171 assinaturas necessárias para apresentar cada emenda.
Vamos falar agora da reforma trabalhista?
Uhum.
O coordenador de grupo sobre modernização da legislação do Ministério do Trabalho, Admilson dos Santos, afirmou nessa semana aqui na Câmara que o Brasil possui maturidade sindical suficiente para valorizar as negociações coletivas em relação à legislação. O argumento do governo é que é necessário retirar a tutela do trabalhador, que ele tem condições suficientes para saber o que é melhor para ele e tocar essas negociações por meio dos sindicatos. Já o procurador Renan Calil, que coordena a área sindical do Ministério Público do Trabalho, afirmou que não há correlação entre o negociado prevalecer sobre o legislado, como está na proposta, e a geração de emprego. Ele diz o seguinte: se você reduzir direitos, não quer dizer que vai gerar mais empregos. E, na opinião dele, para que haja geração de empregos, há necessidade de retomada da atividade econômica. E isso não passa, segundo ele, pela legislação trabalhista.
É, ele mostrou dados interessantes de onde se adotou negociado sobre o legislado, não teve resultados efetivos no que diz respeito a crescimento
isso,
de renda
aqui
e emprego.
No Brasil?
Não, não. Até porque no Brasil ainda é uma discussão. Bom, eu... Só um rápido comentário, como ex-presidente do sindicato, tenho muito medo do negociado valer sobre o legislado.
Bom, atualmente o Brasil possui 11 mil sindicatos de trabalhadores e mais de 5 mil sindicatos patronais, de acordo com dados do Ministério do Trabalho. E para o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Valmir da Costa, também presente nessa audiência, é importante regulamentar melhor essa negociação coletiva. Lembrando só que a proposta do Executivo, né, que está em análise nessa Comissão Especial da Reforma Trabalhista, prevê que o acordo coletivo prevaleça sobre 13 pontos específicos, entre eles plano de cargos e salários e parcelamento de férias anuais em até 3 vezes.
O principal mesmo é assim: vai poder reduzir salário se chegar num momento de crise? E aí, né, o argumento é melhor receber menos
e continuar trabalhando, né?
E continuar trabalhando, que é sempre um argumento muito sensível, né? Você costuma calar fundo nas pessoas, mas será que não vai haver um abuso no uso desse argumento?
O relator da comissão, deputado Rogério Marinho, do PSDB do Rio Grande do Norte, disse que poderá ampliar a abrangência do relatório dele, que deve ser apresentado mais ou menos no meio de abril. O fato é que essas reformas, essas duas principalmente, né, principalmente a da Previdência, têm gerado vários protestos, né? Então, diversos deputados e senadores de oposição ao governo se manifestaram na Câmara nessa quarta contra as duas reformas. Eles participaram de um ato de repúdio às propostas, organizado aí por várias entidades e por vários sindicatos. E essa está sendo uma cena bastante comum aqui na Câmara dos Deputados, esses protestos aí pelos corredores, de entidades sindicais, da oposição e de pessoas contrárias à reforma.
Não vai ser uma fase tranquila, né?
É uma
não.
Por segmento. Teve uma, inclusive, muito legal do pessoal dos trabalhadores rurais, né, que trouxeram comida aí para... Eu, como estou de regime, não participei do protesto.
Uma greve de fome, talvez?
Estou precisando, forma, né?
Bom, a última reforma, né, a tributária, a Câmara e o SEBRAE firmaram um compromisso pela aprovação da reforma do sistema tributário. O acordo foi assinado entre o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o presidente do SEBRAE, Guilherme Afif Domingos. O deputado Luiz Carlos Raul, do PSB do Paraná, apresentou nesta quarta os principais pontos. Ele é o relator, né, da proposta de reforma tributária que pretende apresentar. São 10 pontos que vão se transformar numa minuta de relatório que vai ser submetido ao colegiado após o carnaval.
O deputado nos trouxe em primeira mão, né, esse relatório. Fazer um rápido resumo, basicamente, no que diz respeito à simplificação, porque não dá para mexer ainda em alíquotas. A reforma constitucional ela vai mexer nos impostos, né? Depois, tamanho das alíquotas é uma coisa que vai para a legislação infraconstitucional. Mas você pega todos aqueles impostos que incidem sobre o consumo hoje e transforma em dois. Um para os produtos em geral, o IVA, o Imposto sobre Valor Agregado. O outro, que ele chamou de Imposto Monofásico, que vai incidir sobre produtos específicos, né? Por exemplo, combustíveis, veículos, cigarro, porque são produtos que você tem, além do desejo de arrecadar, o desejo de regular o mercado, estimulando
bebidas,
ou desestimulando o consumo. E o outro seria a ampliação do IOF, do Imposto sobre Operações Financeiras, que hoje incide sobre poucas operações financeiras, basicamente câmbio, ouro e crédito, para todas as operações financeiras, ou seja, ele incorporaria características de uma CPMF. O que é visto como muito bom, principalmente pelos engenheiros tributários, mas enfrenta resistência aqui na Câmara. O deputado José Carlos Aleluia já foi lá na reunião para gritar: olha, o Democratas vai ser contra, porque é contra a CPMF. E o deputado Raul pediu que, em nome da amizade deles e do histórico, o deputado sentasse com ele durante umas 2 horas para compreender a necessidade dessa revisão. E há um bom argumento em torno de um IOF ampliado, com características de CPMF, aí não mais provisório, sim permanente. Porque além de ser muito bom para regular, ser muito bom para fiscalizar e muito bom para arrecadar, um imposto sobre transações financeiras acaba arrecadando até de quem é informal e não costuma pagar imposto.
Exatamente.
E até de quem é ilegal e que usa o sistema bancário para fazer suas transações.
Não tem quem escape, né?
Não tem quem escape.
E vale lembrar que esse IOF ampliado, né, nos moldes da antiga CPMF, seria usado exclusivamente para financiar a Previdência Social. E aí, em troca, seriam extintas ou reduzidas as atuais contribuições pagas por patrões e empregados.
Sim, que pesam muito, oneram muito, e já é uma questão em discussão. Lembro o primeiro debate das eleições de 2003... Dois candidatos, Lula e Ciro Gomes, falando da necessidade de desonerar a folha de pagamento para gerar empregos.